Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos com as nossas informações aqui ao longo desse dia 11 de setembro, agora para falar sobre previsão do tempo que a gente foca mais uma vez, né, aí no fim do vazio sanitário para algumas regiões, já tem regiões que podem plantar e algumas regiões que estão ali, ó, no limite para início de plantio. De forma geral, a gente vê ainda que as temperaturas estão muito altas, né, e as condições de chuvas ainda deixam a desejar. Então, é um período muito crítico que precisa ser avaliado e entendido aí para vocês tomarem as melhores decisões. E para isso estamos aqui com Felipe Reis. Felipe, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Muito obrigado, é sempre um prazer participar do programa junto com vocês.
Bom, Felipe, antes da gente entrar ponto a ponto em algumas cidades para a gente entender esse momento, vamos olhar Brasil geral. Quais que são as informações que você tem aí para a gente?
Certo, aqui já estou compartilhando a tela. Vocês conseguem ver dois mapas semelhantes, né? Mas esse da esquerda, ele é a média de chuvas, tá? Este aqui dos últimos 30 dias, então o que choveu em relação à média nos últimos 30 dias, e esse da direita em relação aos últimos 10 dias, tá? Então toda a área marrom, as chuvas ficaram abaixo da média. Quanto marrom mais escuro, mais se a seca mais intensa. E azul, quanto mais escuro, teve chuvas acima da média, certo? A gente observa que teve chuvas aí para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte do Paraná e para o Nordeste, tá, nesse período. Mas Mato Grosso, mesmo Goiás, na verdade Centro-Oeste e Sudeste ficaram mais seco. Tá? Então essa seca foi associada a um término do frio. Se a gente falar os últimos 30 dias ali, na primeira quinzena de agosto ainda tinha algumas ondas de frio no Sudeste, mas isso agora nos últimos dias veio uma onda de calor em algumas regiões. Então aí quando a gente tem uma seca associada a calor, isso resulta numa queda da umidade do solo. Lembrando que o calor ele aumenta a evapotranspiração, colaborando assim para uma queda ainda mais intensa da umidade do solo, especialmente se associado a uma baixa precipitação, que é o que foi que a gente registrou, que a gente consegue observar aqui no mapa, principalmente em Mato Grosso, que praticamente não choveu nos últimos 30 dias, pelo menos, né?
Colega Andressa solicitou para a gente olhar para Assis Chateaubriand, no Paraná. A gente teve uma entrevista agora de pouco, né, com o produtor rural de lá, e ele comentou, né, o plantio já está acontecendo, mas abre essa dúvida, né, se a umidade do solo para Assis Chateaubriand, se as condições aí de chuvas para os próximos dias. Vamos dar uma olhadinha para esse cenário.
Certo, vamos dar uma olhada então em Assis Chateaubriand. Ver as chuvas desde agosto até outubro. Então aqui a gente está selecionando o oeste do Paraná, né? O oeste paranaense. Selecionando a precipitação acumulada desde o início de agosto, a gente olha que está um pouco abaixo da média, mas nada que seja uma seca como a observada no ano anterior, né? A previsão, de acordo com o modelo europeu, é de uma seca pelo menos até o dia 25 de setembro, tá? Então deve chover muito pouco, se chover. O modelo americano, ele traz essa seca também até o dia 20, 19 de setembro. No dia 20 ele traz uma chuva um pouco mais intensa, né? Um lado aí de 35 milímetros mais ou menos. Com exceção deste dia, de acordo com o modelo americano, a seca deve predominar na região. Então é favorável, obviamente, o modelo americano para trazer uma recuperação da umidade do solo. Se a gente olhar a umidade do solo na região, tá? A gente pode observar se temos boas condições ou não. Então aqui a gente observa que tivemos algumas chuvas nos últimos dias, né, nesse período aqui de agosto, no, dos últimos dias de agosto, que colaborou com o aumento da umidade do solo. e foram essenciais para manter a umidade do solo em níveis superiores ao do ano passado, tá? Agora, com a seca prevista para o curto prazo, natural que deve cair aqui a umidade do solo, pelo menos até o dia 20 de setembro, tá? E essa recuperação a partir do dia 20 de setembro é o que é a diferença entre os modelos. Se o modelo americano for mais preciso em sua precisão, a gente deve ter uma recuperação ainda mais intensa do que a prevista aqui para o modelo europeu, tá? Mas por enquanto, nós temos umidade do solo em queda, baixa a baixa precipitação prevista e talvez aguardar um pouquinho mais para confirmar qual modelo está mais preciso, para que não haja uma precipitação por parte do plantio, né, nessa região. Espera ali o fim de setembro, início de outubro, aí sim a gente tem uma ideia melhor do que está acontecendo em relação à época das águas, se ela já começou de fato, ou se essas chuvas previstas para a segunda quinzena de setembro são apenas passageiras ou não. Então é muito importante prestar atenção, acompanhar de perto agora esse período para não ter a necessidade de realizar o replantio da safra de verão.
Muito que bem. Vamos para uma outra região. Vamos para Mato Grosso do Sul. Olhar um pouquinho para Naviraí, em Mato Grosso do Sul. Como que estão as condições?
Naviraí. Naviraí a gente observa uma precipitação acumulada muito próximo à média, tá? Mas muito em função de chuvas muito intensas que aconteceram aqui no dia 4 de agosto. Talvez se a gente excluir essa chuva intensa, a gente pode ter uma ideia melhor do que está acontecendo. Um cenário semelhante ao ano passado, tá? Então, por enquanto, precipitação acumulada. Mas aí algumas chuvas previstas de novo apenas aí para a segunda quinzena de setembro, de acordo com o modelo europeu. Vamos ver, o modelo americano prevê ainda menos chuvas. Então talvez esperar um pouquinho mais o final de setembro ali, o início, a primeira semana de outubro, e não realizar o plantio logo após o fim do vaso sanitário, pode ser o mais indicado. A gente observa aqui a umidade do solo que já está abaixo da média, lembrando que a média é essa linha cinza, e a temporada atual é a linha preta, a temporada passada é a linha vermelha. Então, olhando, fazendo essa análise, a gente olha a umidade do solo já abaixo da média, deve continuar abaixo da média no curto prazo. Mesmo essa leve recuperação, ainda assim não será suficiente para corrigir totalmente os níveis médios de umidade do solo. Então, por isso que é importante esperar um pouquinho para ver se realmente as chuvas retornam, a época das águas começa de fato na região, e aí sim o produtor pode realizar o plantio sem muitas preocupações de ter que realizar o replantio ali mais para frente, porque há uma a necessidade de fazer essa operação.
Muito que bem. Vamos olhar um pouquinho aqui no chat. Nós temos perguntas no nosso chat. Inclusive, pessoal, recomendo, né, vocês que estão aqui com a gente, comentem de quais cidades, né, de qual cidade você é, se você gostaria de uma previsão, né, olhando para o seu município, para o seu estado, para a sua região, para a gente realmente trazer informações aqui que façam a diferença para você. Temos aqui o Fernando Ehlers, ele é do Noroeste do Paraná. Lá de Guaporema, pedindo aqui a previsão para os próximos dias lá para a cidade dele. Guaporema, no Paraná.
Certo. Guaporema, Paraná, o que que a gente observa? De novo, olhando a precipitação acumulada desde de início aí de agosto, desde o dia 6 de agosto, a gente pode voltar aqui para dia 1 de agosto, a gente tem aí uma precipitação acumulada similar aí ao ano passado, entre os níveis do ano passado e os níveis médios, tá? Quando eu falo os níveis médios, os últimos 30 anos, nesta comparação. Mais uma previsão de chuvas ali para dia 20, 21, 22 de setembro, apenas. Pode ser que haja uma chuva aqui também logo dia 16 de setembro, tá? mas nada muito que deva mudar muito a situação da região. De acordo com o modelo americano, aí o cenário fica um pouquinho mais seco, um pouquinho mais crítico, porque o modelo americano prevê aí em torno de 5 milímetros para as próximas 2 semanas. Então, um acumulado de 5 milímetros distribuído em 2 semanas. A gente olhar a umidade do solo, ela deve apresentar uma recuperação após o dia 20, 21 de setembro, com aquela previsão do modelo europeu, né, com aquelas chuvas. Então a gente observa que aquela chuva do dia 15, 16 de setembro não, quase que não deve mudar o cenário de umidade do solo, mas aí uns volumes um pouco maiores, a partir do dia 20 de setembro, a umidade do solo começa a recuperar. Aí a pergunta que fica é se essa recuperação vai ter continuidade ou não. Quando eu falo continuação, é se nós teremos um cenário de uma umidade continuando este aumento, que aí deixaria bem favorável para que o produtor ali no final de setembro realizasse o plantio sem muita preocupação, plantio cedo até, se ele plantar no final de setembro, nessa região, a sua safra de verão, e aí ele pode também ficar um pouco mais tranquilo quanto a sua janela ideal, até mesmo ali para o milho de safrinha. Mas por enquanto, aguardar um pouquinho, ver se essa recuperação, essa tendência de recuperação, ela deve continuar para os dias finais de setembro. E aí o produtor já se planeja para realizar o plantio ali nos últimos dias de setembro, nos primeiros dias de outubro.
Muito que bem. A pergunta da Fátima Amel, ela pergunta o modelo sendo utilizado, qual é o modelo a ser utilizado no satélite? Imagino que aqueles duas imagens do início, né, da sua apresentação, qual seria o modelo que você está
Certo,
utilizando?
tá. Certo. Então, aqui no mapa está os últimos dias. Então, a gente não tem, já tem os dados concretos. Mas a gente trabalha com o modelo europeu, o modelo americano, tá? Então, você pode observar o GFS, que é o modelo americano, o ECMWF, o modelo europeu, tá? Então, a gente opta por essas duas fontes diferentes, porque, de repente, o produtor ou os nossos clientes, eles optam. Preferem um ao outro, e é sempre bom você ter mais de uma fonte para poder comparar o que estão dizendo diferentes fontes, né? Lembrando que a gente também tem um satélite, devemos lançar alguns satélites a mais, novos satélites a mais, então no ano que vem a gente já deve ter uma constelação de 10 satélites. Aí a gente vai poder ter uma maior de dados sem perder essas outras duas fontes.
Muito que bem. Jucimar perguntando lá para Irecê, na Bahia, quando deve voltar as chuvas plantadeiras lá na região de Irecê, Bahia.
Certo, Irecê, região um pouco mais central aqui da Bahia. Então, quando a gente olha o que que está acontecendo, então chuvas, se eu olhar em setembro e selecionar setembro, né, a gente observa que tivemos algumas poucas chuvas, mas um cenário um pouco mais favorável do que foi até então no ano passado. Selecionar os 11 primeiros dias aqui de setembro, a gente olha um cenário um pouco mais favorável, mas ainda assim abaixo da média, né? Mas aí para o curto prazo, o cenário já se inverte em relação ao ano passado. A gente deve ter um cenário mais seco do que foi o ano passado, tá? Então, olhando a previsão, tanto o modelo europeu, especialmente o americano, setembro deve ser mais seco de 2025 em relação a média do que é esperado para setembro e também setembro de 2024, tá? A não ser que haja uma alteração, ou na verdade, uma alteração do cenário, do clima aqui nos últimos dias, para que chova bastante nos últimos 2, 3, 4 dias aí do mês. Mas caso isso não ocorra, a gente deve ter o setembro mais seco esse ano. Aí olhando essa precipitação, a gente olha uma umidade do solo que já está baixa, devendo continuar baixa, mesmo essa recuperação não será suficiente para corrigir os níveis médios de umidade do solo nessa cidade.
Muito que bem. Próxima pergunta ali para a região de Bom Jesus da Lapa, essa região aqui do
Certo.
Vale do São Francisco, Bom Jesus da
Certo.
Lapa e Botirama.
Deixa eu só olhar aqui.
Também é na Bahia.
Isso. Bom Jesus da Lapa. A gente olha Bom Jesus da Lapa. Aí a gente já observa uma seca, não choveu até então em setembro. Vamos estender para a gente observar quando foram as últimas chuvas, né? Agosto também sem chuvas. E aí a gente observa uma seca um pouco mais intensa em Bom Jesus da Lapa. Então tivemos algumas chuvas aqui no final, provavelmente de abril e início de maio. A gente observa final de abril, início de maio, tá? Mas foram chuvas, pode parecer esse pico aqui, pode parecer grandes volumes, mas se você observar, em torno de 20 milímetros, né? Então, realmente é um nível considerável, mas principalmente para a região, mas nada que chame muita atenção. Mas é uma seca que se estende desde o início aqui de junho, né? Então, desde o dia 2, 3 de junho, que praticamente não chove na cidade, tá? Aí não à toa, a gente observa uma umidade do solo bem abaixo da média, tá? Desde então, sem grande recuperação, tá? Então, uma umidade muito baixa, talvez a menor aí nos últimos 10 anos, pelo menos. E aí a gente observa o calor, se a gente traçar aqui a soma da temperatura, não é o ano mais quente, 2016 foi mais quente, por exemplo, 2023 parece ter sido bem semelhante, mas ainda assim temperaturas altas nos últimos dias. Vamos observar aqui, de repente diminui. Deixar esse ano. A gente tem temperaturas altas aqui entre maio e junho, né? Acima da média. E de novo aqui nos últimos dias. As temperaturas subindo e devendo ficar acima da média no curto prazo. Então, o que que essa temperatura alta faz? Ela aumenta a evapotranspiração e colabora com a queda ainda maior da umidade do solo ou limita a recuperação da umidade do solo caso seja acompanhado por chuvas, tá? Mas normalmente quando a gente tem altas temperaturas, nós não temos grandes volumes de chuvas. Então é um cenário onde a gente observa seca e calor para essa região já há várias semanas.
É, essa questão do calor, ela tem nos preocupado, né, pessoal? A gente vê que tem algumas regiões do país, por exemplo, que vão registrar aí nos próximos dias questão de 35, 40 graus. A gente vai pegar algumas dessas cidades, né, olhando aqui os alertas que temos, que provavelmente talvez cheguem a esses extremos. Começando aqui pelo Mato Grosso, tem uma região do Mato Grosso que pode pegar ali até 40 graus para mais. Vamos lá para Querência, em Mato Grosso, dar uma olhadinha para essa região.
Certo. Aqui é para a gente estar observando o mapa, de acordo com o modelo americano, da previsão, para média da temperatura máxima. Tá? Então, o vermelho, quanto mais escuro, mais quente deve ser. Mas vamos focar em Querência. Agora, Querência, se a gente focar aqui desde o início de agosto, a gente observa dois cenários um pouco distintos. Embora as temperaturas já estejam altas e devam continuar acima da média, pelo menos aí até o dia 21, 22 de setembro, os modelos eles trazem uma divergência quanto à intensidade deste calor. Tá? Então, o modelo europeu, ele traz uma média de temperatura máxima, o pico, aí vamos dizer assim, de setembro até então, para 39,6 graus Celsius, uma média de temperatura máxima, mas o modelo americano traz uma média de temperatura máxima em torno de 43 graus Celsius, tá? A única certeza é que o calor vai continuar intenso nos próximos 2, 3 dias, a incerteza é o quão intenso será, tá? Mas é um calor realmente acima da média, desde aqui da segunda quinzena de agosto, tá? E isso veio acompanhado com baixíssima precipitação, ou quase que nenhuma, né? Então, aqui 0 milímetros para a querência, aí nos últimos 42, 43 dias, pelo menos, tá? Pode ser que a gente tenha alguma chuva aqui para a segunda quinzena de setembro. sem grandes volumes, mas já é algo para diminuir o estresse hídrico, diminuir o estresse térmico. Porém, os modelos, de novo, eles divergem. O modelo americano praticamente não espera chuva nenhuma, ou seja, continuidade de uma seca intensa, mas o modelo europeu, ele traz chuvas a partir do dia 21 de setembro. Tá? Por enquanto, a gente pode esperar uma umidade do solo muito baixa nessa região, como a gente observa aqui, tá? Uma leve melhora aqui a partir do dia 21 de setembro, aquelas chuvas previstas pelo modelo europeu, mas ainda assim é aquém do necessário para a gente ter uma situação mais tranquila. A gente olhar o ano passado, que também teve uma seca intensa e demorou para as chuvas voltarem. Na verdade, as chuvas voltaram aqui para meados de outubro. A gente observa aqui, né? A partir do dia 10, 11, 12 de outubro. Tá? O que difere também aqui foi, talvez o calor não foi tão intenso. Né? A gente olhar aqui no final de agosto, nós não tivemos um calor nesse período aqui tão intenso quanto a gente registrou nesse ano, explicando aí por que que a umidade do solo caiu com maior intensidade neste ano em relação ao ano anterior, tá? Então, o que que o produtor deve fazer nessa região é aguardar a consolidação da volta das chuvas, uma recuperação da umidade do solo, tá? E aí sim ele pode realizar o plantio sem grandes preocupações.
Vamos dar uma olhadinha para uma outra região que está ali no, nesse vermelho intenso, Rio Verde, Goiás. Goiás que a gente tem grandes problemas
Certo.
aí com essas temperaturas e baixa umidade. Rio Verde em Goiás.
Certo, Rio Verde. Rio Verde, assim como a Inquerência e diversas outras regiões, seca muito intensa em agosto. Tá? É claro que agosto já é um mês seco. Se a gente observar agosto, a média de chuvas de agosto é praticamente abaixo de 1 milímetro, mas realmente não choveu nada deste ano. Já era para chuvas ter começado a dar as caras e ainda não voltou, tá? Então, até o dia aqui, 11 de setembro, nós temos uma média de 1º de agosto a 11 de setembro, uma média de 15 milímetros de chuvas. O que a gente observou esse ano foi aí 0,6 milímetros, mas o ano passado também foi até um pouco mais intensa essa seca, tá? O que que o produtor deve fazer é realizar a mesma estratégia do ano passado, esperar essas chuvas de fato retornarem. O ano passado retornou aqui em outubro, né? E aí, observar o comportamento da umidade do solo, né? Então, é realmente um cenário onde o produtor deve aguardar mais semanas, não realizar o plantio no seco, no pó, para que haja uma melhor uma germinação mais uniforme da sua lavoura. Ainda tem algumas semanas, ele ainda pode esperar sem grandes preocupações, mas tem que acompanhar a previsão para que fique então preparado para esse retorno das chuvas, né? Lembrando que se ficar chovendo também todos os dias grandes volumes, vai ser muito difícil de realizar o plantio. Então aguardar as próximas semanas, observando a previsão do tempo, e assim que ele observar a previsão do tempo, já trazendo um cenário mais consolidado, ambos modelos ou diferentes modelos, se ele olhar para outras fontes, todos eles, ou a maioria deles, apontando para um cenário de volta de chuvas, volta do início, o estabelecimento da época das águas de fato para a sua região, uma recuperação, boa recuperação da umidade do solo, aí ele pode plantar sem grandes preocupações. Em relação ao calor, se a gente observar aqui nesse período, a gente tem então, desde o dia 4 de agosto, uma onda de calor que deve se intensificar nos próximos dias, tá? O modelo americano ainda mais intenso, tá? Menos calor do que Inquerência, mas uma média da temperatura máxima de 36 a 38, 39 graus Celsius. Ou seja, se é uma média da temperatura máxima, alguma área ali pode ser que fique ainda mais quente do que isso. Pode ser que atinja 40 graus Celsius, sim.
Muito que bem. Vamos para a nossa próxima cidade. Marcelo Bezerra perguntando para Bom Jesus da Penha, em Minas Gerais. Marcelo preocupado com a área de café dele lá. Bom Jesus da Penha,
Certo.
Minas Gerais.
Começando aqui com as temperaturas, aqui de novo a média da temperatura máxima Então, um calor bem menos intenso do que a gente viu em Goiás e também em Mato Grosso, mas ainda assim acima da média. Então, setembro começou aí com temperaturas um pouco mais amenas e elas vieram ganhando força ao longo dos últimos dias e deve se manter acima da média no curto prazo, para as próximas 2 semanas. Modelo americano trazendo uma maior variação, principalmente aqui para a segunda quinzena, mas o interessante é aqui para os próximos dias, né? Então, para a próxima semana, o modelo americano prevendo uma média de temperatura máxima em torno de 33, 32, 33 graus Celsius, tá? Isso em relação à temperatura. Então, aí o calor vai colaborar com uma umidade do solo, uma queda da umidade do solo, principalmente se vier acompanhado a essa baixa precipitação, que é o que a gente tem observado. Então, aquela volta das chuvas que normalmente ocorre aqui para o fim de agosto, início de setembro, elas ainda não ocorreram, tá? Então, a gente pode observar que ainda há uma grande diferença nessa curva, nessa volta das chuvas. O ano passado, se a gente observar, aconteceu também um cenário muito similar do que a gente tem observado este ano, tá? Então, sem grandes diferenças do que aconteceu no passado, a previsão de precipitação de chuvas para as próximas 2 semanas é bem similar entre os dois modelos que trabalhamos, modelo americano e o modelo europeu, tá? E aí a umidade do solo que a gente observa bem similar ao ano passado, tá? Então, um calor aí mantendo uma umidade do solo baixa, que já está bem abaixo da média, né? E uma chuva que ainda não há previsão de retorno, pelo menos para as próximas 2 semanas.
Muito que bem. Felipe, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço.
Você continue conosco, né? A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Fiquem ligados.
Você, produtor rural ou empresário do setor do agronegócio brasileiro, nós, da CWB Invest, do Grupo RT Group, somos especializados em linhas de créditos inteligentes para o setor. Desde compras de fazendas, ampliação de demais patrimônios, reforma, ampliação de frota agrícola, compra de equipamentos, construção da sua usina solar tão sonhada, tanto para autoconsumo quanto para monetização, temos a solução com a linha de crédito mais barata do mercado. É simples. Aponte a tela no QR Code abaixo, fale com um dos nossos especialistas e conheça a linha de crédito mais barata do mercado brasileiro. CWB Invest, crédito certo para o seu crescimento.
O sol sempre foi seu parceiro de jornada. Agora, ele também pode ser o motor da sua economia. Na RT Energy, somos especialistas em energia solar para o agronegócio. Do pequeno ao grande produtor, temos soluções que reduzem custos e geram lucro. Com financiamento facilitado e retorno rápido, sua usina solar se paga. E o melhor, além de economizar, você pode vender o excedente de energia e gerar renda extra. Tudo isso com selos como produtor de energia renovável, selo verde rural sustentável e até créditos de carbono, valorizando ainda mais sua produção. Energia limpa, economia real e reconhecimento no mercado. Fale com a gente e transforme o seu campo numa referência em sustentabilidade. RT Energy, energia que move o campo.
Muito bem, estamos de volta e vale sempre a pena lembrar, né, pessoal? Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, isso ajuda o canal a crescer e você recebe as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Visita também a nossa home, noticiasagricolas.com.br. Ali a gente tem informações complementares de tudo que acontece aqui no nosso canal. Temos ali análises, né, também das principais commodities, além aqui, né, complementando as nossas entrevistas aqui ao longo da nossa programação. Visite também as nossas redes sociais, siga as nossas redes sociais e baixe o aplicativo aí para sua TV, seu celular, seu tablet, né, o aplicativo da TV Notícias Agrícolas, que dentro desse aplicativo, né, você consegue ter acesso a mais informações aqui, né, programas exclusivos acontecendo ao longo da programação que vai além aqui do nosso dia a dia. Temos eventos especiais, podcasts, enfim, até outros programas ali derivados, né, que acontecem ao longo da programação da BR TV Max. Bom, lembrando também que estamos participando do Prêmio IBEST, Top 10 Prêmio IBEST. Esse prêmio funciona da seguinte forma. A gente contou com a participação do voto de vocês para chegar no Top 20. Para chegar no Top 10 foi uma questão mais técnica da própria premiação, né? A premiação considerou ali a relevância de todas as redes sociais, do site, né? Além da nossa home, enfim, avaliou o nosso YouTube, o nosso Instagram, Facebook, o WhatsApp, o site. Todos os parâmetros foram levados em consideração através das nossas interações. Isso mesmo. Quando você escreve no chat, por exemplo, há uma interação. Quando o vídeo está no ar e você deixa um comentário, outra interação. Nos enviou um e-mail, deixou uma mensagem no Instagram, enfim. Tudo isso coloca, né, os algoritmos ali a trabalho e mostra que estamos tendo muita relevância nas nossas informações. Então, quando a gente vê que estamos no top 10, significa que as mensagens, né, o principal é que as nossas mensagens estão chegando aonde precisa chegar, né, que é vocês, produtores rurais. E também significa que vocês, produtores rurais, demonstram todo o carinho, né, e entusiasmo pelo nosso trabalho e nos coloca aqui dentro desse patamar, né, que nos dá muito orgulho de estar nesse top 10, né, com outros canais aqui, né? Vai ser um jogo duro, pessoal, por isso a gente sempre pede o voto de vocês. E é muito simples, né? O link está, né, no chat, você clica no link, vai ser direcionado para a página, aí você vota aqui, ó, Notícias Agrícolas. Você pode escolher mais outros dois, né, competidores aqui e confirmar o seu voto. Ao confirmar o voto, ele pede ali a confirmação de um e-mail, né, o Gmail de preferência. E ao confirmar o seu e-mail, está feito e realizado o seu voto. O objetivo aqui é chegar ao top 3, né, e ir presencialmente lá na premiação do Prêmio IBEST. Contamos então com seu voto. Dando continuidade aqui, vamos olhar aqui os alertas, né, do IMET. A gente sempre atualiza, né, porque o IMET vai atualizando ao longo aqui da nossa entrevista, das nossas interações, mas acho que já estava bem atualizado aqui o que eu tinha. Então a gente olha aqui, ó, chuvas intensas, mais uma vez acontecendo no norte do país, em Rondônia, Roraima, né, no Amazonas, aqui, ó, essa parte do Mato Grosso também, Acre, pega uma partezinha do Pará, né? Então, chuvas intensas para essas regiões. Também temos um outro alerta para chuvas intensas, pegando aqui, ó, o Pará e o Maranhão. Temos um alerta para tempestade, olha só, tempestade para Mato Grosso do Sul e Paraná, né? Assis Chateaubriand, né, a pergunta da nossa colega Andressa, está dentro do mapa aqui, ó. Está dentro do mapa para chuvas, né, para tempestades aí, 20, 30 milímetros, né, por hora ou 50 milímetros ao longo do dia. Ventos intensos, queda de granizo. Baixo risco de corte de energia, estragos em plantações. Né, não vai acontecer porque o início do plantio é esse momento. Então, queda de galhos de árvores e de alagamentos. Vamos para esse alerta de baixa umidade, alerta laranja, né? Um alerta que pega A gente viu algumas dessas regiões problemáticas ali, né, com o Felipe, essa área do Mato Grosso, Goiás. Ficarei devendo Tocantins. Eu até pensei, né, mas o tempo acabou correndo e não deu tempo, né, porque sempre perguntam do Tocantins, né, acabou não dando tempo. Mas cobrem sempre aí. No nosso chat para a gente se lembrar, né, de dar uma olhada para Tocantins, que está bem difícil ali para a região. Mas a gente olhou, né, Mato Grosso, a gente olhou Goiás, a gente olhou Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul a gente viu uma região que acaba saindo um pouco daqui, né? São Paulo, Minas Gerais a gente olhou também, né? A região de Minas que a gente olhou está bem por aqui, então pega um pouco, né, esse alerta. Bom, vamos dar sequência, né? Se não pega o alerta laranja, com certeza acaba pegando o alerta amarelo em grande parte das regiões aí que a gente acabou olhando, né? Talvez até o Paraná, a gente olhou para o Paraná, né? Acaba pegando um pouquinho, se bem que a gente tem o outro alerta lá, né, de chuvas em tempestade. Então, o Paraná é interessante a gente manter aqui no nosso acompanhamento diário para entender como que os paranaenses vão dar esse início de plantio. Mato Grosso do Sul também, né? Temos uma área de chuvas de tempestade ali. É importante ter esse acompanhamento. Por isso eu sempre sugiro para vocês escrevam aí suas cidades no nosso chat para a gente ser bem certeiro, né, nas previsões aqui. E temos um alerta vermelho. O alerta vermelho é aquele alerta, né? Umidade do ar abaixo até mesmo de áreas desérticas, né? Isso aqui é umidade relativa do ar até abaixo de algumas áreas de deserto. Então, essa parte de Minas Gerais, né? Goiás e São Paulo, muito cuidado aí com a saúde, pessoal. Muito cuidado, né? O calorão fez um baita do estrago lá na Europa, hein? Muita gente sofreu por lá. Tivemos aí até falecimentos devido a muito calor, né? Intensidade muito forte. Mexe com a pressão sanguínea, mexe com a nossa saúde. Então, esses alertas, além de serem alertas para a agricultura, alertas para a saúde também, né? Vamos se cuidar aí, pessoal. Evitar aí. Buscar áreas de sombra, né, áreas mais amenas, né, que não pega aí o sol a pino, e se hidratar bastante aí, né. Vamos olhar o mapa das geadas. Esse mapa a gente olha constantemente. Amanhã vai ser um dia legal para a gente fazer um balanço de fim de semana, né, sobre essas geadas. A gente vai estar aqui com a Bárbara Centelhas. Ela tem uma grande especialidade aí nesse tipo de análise. Então, amanhã é um dia legal para a gente dar uma variada aí, como foi ao longo da semana, né, em questão de geadas pontuais que a gente foi vendo aqui, né? Hoje, por exemplo, ó, temos alguns pontos no Paraná, temos alguns pontos aqui em Santa Catarina e temos pontos espalhados pelo Rio Grande do Sul. Nessa madrugada para o dia 12. Madrugada para o dia 13, né? Ele se desloca um pouquinho, fica mais concentrado nessa região, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Só que aqui, ó, mais uma vez. Só que eu já dou um spoiler. Eu fui ver lá, né, o indicativo para Minas Gerais. Eu vou mostrar aqui daqui a pouquinho. E lá não. Se bem que aqui está para o dia 13, né? Não, não apareceria mesmo. Então a gente vai ter que dar uma olhada amanhã de novo. Mas até o presente momento, né, lá do pessoal de Minas, não aparece condições. Mas aqui está mostrando, né? Temos alguns pontos de geada bem aqui, ó, sul de Minas. Então vamos entender amanhã, pessoal, né, tanto com a Bárbara quanto com esse acompanhamento, nas instituições estaduais. E aí, ó, madrugada do dia 14 começa a ficar mais ameno, né? A gente tem alguns pontos aqui entre Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, coisinha bem espaçada aqui. E Minas Gerais também, né? Tá bem espaçadinho aqui, ó. Dois pontinhos vermelhos que precisam ser avaliados. Vamos dar sequência aqui rapidinho. CIMEPAR, a gente olha já direto, né? Geada, na amostra. Vamos para Santa Catarina rapidinho. Santa Catarina, ó. Temperatura rápida. Opa, me embananei todo aqui. Santa Catarina, temperatura em rápida elevação durante o dia, máximas entre 23 e 28. Massa de ar seco em Santa Catarina, no fim do dia, frente fria se aproxima do litoral e outra massa fria avança no sul do Brasil. Sexta e sábado, olha aqui, ó, eles já deixam até fácil, mais fácil aqui para gente, em negrito, né? Temperatura mais baixa ao amanhecer, com mínimas de 1 a 5. Realmente, a gente vem batendo nessa tecla ao longo da semana aqui, né? Temperaturas assim dão condições para geada, né? Aqui no caso, geada isolada ali no Planalto Sul. Durante o dia, temperatura mais amena em torno de 20 a 22 no Planalto ao litoral e mais elevada de 24 a 28 no oeste. Massa de ar frio e seco no sul do Brasil. Realmente, né? Temos uma condição ali para o sexta-feira e o final de semana lá em Santa Catarina. E olhando para Minas Gerais, olha aqui o desenho, né? A gente já adianta para vocês, o desenho não mostra condições aqui de geada por enquanto, né? Sol em praticamente todo o estado, algumas áreas com um pouco mais de nebulosidade. Né, aqui perto de Teófilo Otoni, Almenara, Montes Claros, né, nessas regiões aqui, ó. Condição meteorológica permanece favorável a mais um dia de tempo estável, Minas Gerais. Predomínio de céu claro, temperaturas elevadas durante o dia e baixos índices de umidade relativa do ar no período da tarde, devido à atuação de uma massa extensa de ar quente e seco sobre o estado. No extremo nordeste e leste mineiro haverá a maior presença de nebulosidade com céu parcialmente nublado. Termômetros passam ali 30 graus, com possibilidade de máximas de 38 no Triângulo Mineiro e norte do estado. Umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30% em praticamente todas as regiões, chegando a valores críticos próximos de 12% nas próximas horas. Nas horas mais quentes ali, né? Período da tarde, 3 horas da tarde, né? Especialmente no Triângulo Mineiro, Noroeste, Norte, Centro e Oeste de Minas. Atenção! Combinação de calor intenso e baixa umidade aumenta de forma significativa o risco de incêndios florestais e queimadas em vegetação. Em Belo Horizonte, tempo permanece estável, com céu claro e temperatura diurna elevada e baixa umidade relativa do ar. Temperatura máxima na capital deve chegar a 34, com umidade ali em torno de 12%. Então são essas as condições para Minas. Vamos só ver se a gente tem mais alguma questão aqui para baixo, que às vezes aparece, não temos. Vamos olhar rapidinho para São Paulo. São Paulo a gente tem dois parâmetros, né? Um da Unicamp e o outro é da Unesp. O que abre primeiro, a gente dá prioridade. Vamos aqui, ó. Se bem que já estava aberto aqui o da Unicamp. Quinta-feira, né, para o estado, inicia com poucas nuvens sobre o céu de São Paulo. Dia deve ser quente, com temperaturas máximas ali a ultrapassar 35 na metade oeste do estado. Regiões de Ribeirão Preto, região famosa, né, por ser quente. Araçatuba, Presidente Prudente, nas demais regiões. Temperaturas devem chegar a 32, no litoral máximas não passam de 28, litoral sul a 25, não há previsão de chuva em boa parte do estado, né? Próximos dias, 12 e 13, temperaturas ali tendem a diminuir nas máximas e nas mínimas. O extremo oeste deve continuar quente ali com próximo a 35. Na metade leste do estado, temperaturas ali próximo de 30. E de 28 no sábado, né? 30 na sexta e 28 no sábado. na área litorânea, serrana, metropolitana de São Paulo e Paraíba, Vale do Paraíba, temperaturas entre 12 e 22, ou seja, final de semana friozinho aqui, hein, pessoal. Há previsão de chuva para o litoral de São Paulo a partir de sábado e também para domingo. Região de Campinas. Região metropolitana de Campinas, temperaturas máximas previstas ali em torno de 30, umidade relativa em torno de 15%. Dia 12 e 13 também, né? As temperaturas diminuem, né, em torno de 27, 25 e mínimas ali em torno de 13 graus. Final de semana friozinho aqui para a gente na região de Campinas. Muito bem, pessoal. Lembrando, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, ajuda o canal a crescer, receba as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar. Contem diariamente aqui com a nossa previsão do tempo. Amanhã a gente volta. Vamos ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.